Bezat Hashem, ao vai Rabotai, a gente está no Daf Lamed Hei Amud Alef, no começo do Daf. Vamos continuar também hoje tratando dos assuntos de Tumá, Vetahará, as purezas e a impureza. Ontem vimos o ensinamento de Yula. No fim do Shiur, disse Yula que a pessoa que põe para dentro do seu corpo, a pessoa que ingere um alimento, que ele é Hulint na sua Altarat Trumá, que é o seguinte, como a gente tratou nos últimos da PIM, existem níveis de pureza e impureza. Alimentos comuns, eles podem ser lishon latumá, se eles encostam na fonte da impureza, eles se tornam lishon latumá, e se eles encostam no segundo alimento, esse segundo se torna sheni latumá. Com relação a trumá, que são os alimentos mais santificados, que são dados para o Kohen, tem que ser mais puro, então, pode existir uma situação na qual um terceiro alimento encosta no segundo e se torna Shlishina Truma. É uma lei especial com relação a Truma. E com relação a Hekdesh, aos sacrifícios que são mais santificados ainda, pode existir também o conceito de Revi'ila Truma. Até o quarto alimento pode chegar a simplificar se estamos se tratando de Hekdeshot. Vimos ontem que se a pessoa, segundo o Ula, disse o Ula ontem, que se a pessoa pega um alimento que ele não é de Trumá, ele não é um alimento santificado como Trumá, e sim, a pessoa recebeu sobre si que ele vai comer os seus alimentos comuns, num nível de pureza semelhante ao nível de pureza da Trumá. O que chamamos ontem de Hulin Tinasu Altaharat Trumá. A pessoa que come o Hulin, o alimento comum, com o nível de pureza da Trumá. Hulin na sua da Trumá. Falou o Ula ontem que a pessoa que pega um alimento desse, que ele é Shlishi da Trumá, ele simplificou, ou seja, é o terceiro alimento. A impureza encostou no primeiro no segundo, o segundo encosta no terceiro. Se trata de um Hulin, um alimento comum, que ele é comido com a quantidade de Trumá, e por isso ele, encostando no segundo, ele se torna Shlishi da Trumá. A pessoa come isso. A pessoa se torna impura também no nível de Shlishi no Trumá. Logo, ele está proibido de comer Trumá, porém se ele encosta numa Trumá ou numa outra coisa, ele não impurifica. Assim como o Shlishi lá Trumá, o próprio alimento, ele não impurifica um quarto com relação a Trumá, assim também a pessoa que ingeriu o alimento. Assim falou o Ula ontem. Amar Rab Yonatan, diz o Rab Yonatan no nome de Rebbe, uma lei parecida. Ha'ochel Shlishi Shel Truma Atzma. A pessoa que come um alimento que de verdade ele é Truma. Realmente é um alimento que ele é santificado como Truma. E ele está impuro no nível de Shlishi. E a pessoa come esse alimento, também aqui a lei é igual. Asur lechol, ele está impuro e está proibido de comer trumá. O mutar liga, porém ele pode encostar na trumá, porque ele não vai vir a impurificá-la. A princípio, a lei do Rabi Yonatan é uma repetição da lei do Ula. Explica a Gemara que não. Ve'itzich de Ula, ve'itzich de Rabi Yonatan. As duas leis têm que ser citadas. Deime de Ula, porque se fosse citada somente a lei do Ula, que vimos no Davi de ontem, que se trata de uma pessoa que comeu Hulin tirar sua altar Trumá, e não Trumá de verdade, Rava Amina, eu poderia achar erroneamente, Hanemine Behulin tirar sua altar Trumá, Aval Trumá Benegiana Measur, eu poderia achar que o que disse o Ula, que a pessoa que comeu esse alimento, ele pode encostar no alimento de Trumá, porque ele não vai impurificar. Isso se trata somente, no caso do Ula, que ele não comeu Trumá de verdade, que estava num nível de impureza de Shlishi. E sim, ele comeu Hulint na sua altar Trumá. Ele está comendo um alimento comum, que a pessoa, o proprietário, decidiu que ele vai ter a santidade de Trumá. Nesse caso, realmente ele pode encostar e não purificar a Trumá. Mas a pessoa que come a própria Trumá, que ela está impura no nível de Shlishi, Eu poderia achar que nesse caso a pessoa tem um nível de impureza maior e se ele encosta num alimento de Trumá ele impurifica Itzlich. Isso que vem o Rebbe Yonatan e diz que não. Que mesmo nesse caso ele não vai impurificar o alimento. Veio o Rebbe Yonatan. E se fosse citado somente as palavras do Rebbe Yonatan, Hava Amina, eu poderia achar erroneamente Hanemili Trumá. Eu poderia achar que somente porque a pessoa comeu a própria trumá, que é shlishi, que está numa empresa de shlishi, por isso que ele está impuro e ele não pode comer mais trumá, porque agora ele está impuro. Porém, se a pessoa comeu hulin shlatsual tará trumá no nível de shlishi, nesse caso talvez o nível de impureza é menor, e por isso, nesse caso, ele ainda está permitido de continuar comendo trumá, ele não é considerado uma pessoa impura. Por isso as duas leis foram citadas, porque uma complementa a outra. Yeiti Rav Yitzchak Bar Shmuel Bar Marta. O Rav Yitzchak Bar Shmuel Bar Marta estava sentado kamei perante o Rav Nachman. Yeiti Vekamar. E assim disse o Rav Yitzchak Bar Shmuel. Ha'ochel shlishi shel chulin shenasu al darat ha-kodesh. A pessoa que pega um chulin shenasu al darat ha-kodesh, um alimento comum que o proprietário decidiu que vai ter uma santidade de kodesh, então ele decidiu que agora o seu alimento comum, o seu chulin, vai ser comido num nível de pureza assemelhante ao nível do kodesh, que é o maior nível de pureza que existe, e esse alimento se impurificou num nível de shlishi, porque esse alimento encostou num outro alimento que, por sua vez, encostou no primeiro, que era Rishon HaTumah. A pessoa que come isso, tahor lechol bakodesh, ele está puro e ele pode comer kodesh. Ele não é considerado uma pessoa impura que não pode comer a carne dos sacrifícios. Ele ainda é considerado uma pessoa pura, mesmo que ele comeu algo impuro. Ele comeu um chulin shenasu al darat ha-kodesh que estava impuro no nível de shlishi. Mesmo assim, isso não é bastante para impurificar a pessoa. E o motivo é explica o Rebbe Yitzchak que o motivo da lei dele é o seguinte: realmente os sábios instituíram o conceito de Revi'i Latumá com relação a Kodesh, como falamos, com relação aos alimentos que eles têm, que eles são santificados, que eles são Kodesh, os sacrifícios, que são o maior nível de santidade. Existe o conceito de Revi'i Latumá, até mesmo existe uma quarta fase, um quarto alimento que pode vir a se impurificar. Tudo bem, porém, diz o Rebbe Yitzchak, isso é válido somente quando o Shlishi, o alimento que é considerado Shlishi Latumá, que ele vai passar a impureza para o Revi'i, este Shlishi, ele é algo que de verdade é santificado. Por exemplo, se a gente está tratando de uma carne, de um sacrifício, que realmente ele tem a santidade, ele é Hegdesh, realmente nesse caso falaram os sábios que se temos um primeiro alimento que encostou no Avatumá, então ele é Rishon HaTumá, depois ele encostou no segundo, e o segundo encostou no terceiro, e este terceiro ele é um pedaço de carne do sacrifício, uma coisa que de verdade é santificada, e ele é impuro no nível de Shlishi, ele, por sua vez, pode impurificar algo, uma outra carne de sacrifícios, o tornando Revi'i Latumá. Realmente, isso os sábios instituíram. Porém, se o Shlishi, que está impurificando o Revi'i, ele não é algo de verdade santificado, a santidade não provém do próprio objeto, do próprio alimento, neste caso, os sábios não instituíram o conceito que o Shlishi impurifica o Revi. Por isso, no nosso caso, não estamos se tratando de uma carne, de um sacrifício. Se trata de Hulin. Se trata de um alimento comum, não santificado. Simplesmente o proprietário tomou uma decisão pessoal, que ele vai comer todos os seus alimentos, mesmo os hulin, os comuns, os alimentos comuns, vão ser comidos na santidade, no nível de pureza dos sacrifícios. Mas, na verdade, este shlishi não é, de verdade, algo santificado. E, por isso, sustenta o Rebbe Yitzchak, que, neste caso, os sábios não instituíram que shlishi você revi. A Gemara vai discutir um pouco esse ensinamento do Rebbe Yitzchak. Meiti Rav Bar Chama pergunta ao Rav Bar Chama como é que o Rebbe Yitzchak pode dizer isso. A priori, temos uma contradição explícita, uma contradição clara das palavras do Rebbe Yeshua. Nos últimos da PIM, a gente andou tratando das palavras do Rebbe Yeshua. O Rebbe Yeshua disse: Shlishi, Sheini Lakodesh, Shoen Shini Latrumah. A pessoa que come um alimento que está no nível de Shlishi Latrumah, ele se torna Sheini com relação a Kodesh e não com relação a Tumah. Bechulin Shinasu Altaratrumah. E explicou o Rebbe Yeshua que ele se trata, como vimos ontem, de alimentos que são chulin shenasu altaratrumah, alimentos chulin que o proprietário decidiu que vai dar para eles um nível de santidade, um nível de pureza de trumah. E a gente vê que se a pessoa come um alimento que está no nível de shlishi, ele se torna impuro no nível de sheni. Amai harav kodesh mekudashu, segundo o que disse o Rebbe Yitzchak, já que se trata não de algo que de verdade é santificado, não da Trumá própria, sim de Chulin Shinasu Altaratrumá, segundo Rebbe Yitzchak, isso não deveria impurificar a pessoa. Amar Lei, respondeu Rebbe Yitzchak, Hanach le Trumá, não me traga uma prova desta lei da Trumá, Shetarata Trumá e Etzel Hegdesh. Como vimos no de ontem, os níveis de impureza são separados, ou seja, a pessoa que cuida de um certo objeto, de um certo alimento, para que ele não se impurifique. Porém, a intenção da pessoa é cuidar desse objeto para que ele seja usado como trumá. Então, se de repente a gente quer pôr uma santidade de kodesh nesse objeto ou nesse alimento, não podemos confiar e se basear nos cuidados que a pessoa teve sobre esse alimento. Uma vez que ele, a pessoa cuidou desse alimento com a intenção que ele vai ser usado para trumar, que é um nível mais baixo de santidade. Não podemos se basear nisso para um nível de kodesh, que é um nível mais alto de purezas. Sendo assim, a gente tem aqui um alimento que ele é shlishi, porém, ele é chulin shenasu altarat trumah. Por isso, com relação a kodesh, não podemos confiar nesta pureza. Então, na verdade, ele é considerado Sheini com relação a Kodesh, porque o fato que ele é Shlishi, a gente está vigiando ele com a intenção de ser usado para trumar. E por isso, com relação a Kodesh, ele tem um nível de impureza maior, ele é considerado Sheini, por isso que ele impurifica a pessoa. Assim explicou o Rebbe Yitzchak. Pergunta a Gemara Omenateira. Da onde o Rebbe Yitzchak, onde o Rebbe Yitzchak se baseou para falar esse conceito? Rebbe Yitzchak esclareceu o seguinte conceito, que algo que é chamado de puro, vamos supor que uma pessoa diz que tal coisa é pura, porém a intenção dele não foi usar esse objeto para trumar, simplesmente que esse objeto esteja puro, para que ele não se impurifique. Então, já que ele não teve intenção de usar isso para trumar, com relação às leis de trumar, não confiamos nessa vigilância. E a gente diz que o objeto, a gente tem a suspeita que o objeto é impuro. O mesmo também, se um objeto está sob vigilância, ele é considerado puro. Porém, a vigilância é para que esse objeto seja usado como trumá. Então, para com relação às leis de Kodesh, que é um nível maior de santidade e de pureza, a gente não pode confiar nessa vigilância que diz que o objeto está puro, porque essa vigilância foi feita para trumá. E agora, a gente quer usar isso para Kodesh, não podemos confiar nisso. Da onde o Rebbe Yitzchak tirou essa lei? Responde a Gemara de Tanan. A princípio, ele se baseou numa Mishnah de Masechet Chagigá. No Perek Shlishi, no terceiro Perek de Chagigá, é dito o seguinte: Bigdei Ama'aretz, as roupas de uma Ama'aretz, de um judeu comum que não é conhecedor de todas as leis de pureza e impureza. E esse Ama'aretz, esse judeu comum, diz que essas roupas estão puras. Ele cuidou para que essas roupas não se impurifiquem. Midras Laprushi. A gente diz que mesmo que o judeu está falando que as roupas estão puras, a gente não confia nisso com relação aos Prushi. Prushi são as pessoas que comem, são essas pessoas que tomaram essa decisão de comer o Hulin com um nível de pureza. Então, Com relação a eles, eles não podem confiar na vigilância dos judeus comuns que dizem que essas roupas estão puras. Da mesma maneira, Bigdei Purushim, as roupas desses Purushim, que eles são judeus comuns, que eles comem todos os seus alimentos com pureza, de maneira que eles não estão impuros, e eles falam que suas roupas estão puras, Midras Leochrei Trumá. Essas roupas são consideradas impuras por Midras, como a gente vai ver, para as leis de Trumá. Se uma pessoa, agora um Kohen, quer comer a Trumá, ele tem que estar puro, ele não pode vestir estas roupas que foram usadas pelos Prushim. Os Prushim usaram uma roupa e eles falaram, olha, essa roupa está pura. A gente cuida das leis de pureza e impureza, a roupa está pura. Alguém que quer, um Kohen que quer comer Trumá, não pode confiar nessa afirmação. Porque essa afirmação não foi feita para que essa roupa seja usada nas leis de Trumá, que é o nível mais severo. Então, com relação ao nível de Trumá, não podemos confiar nessa vigilância dos Prushim. Da mesma maneira, Bigdei Ochrei Trumá Midras Lekodesh. Se tem um Kohen que ele come Trumá e ele diz que suas roupas estão puras, e ele cuidou que suas roupas sejam puras para as leis de Trumá, e por isso ele purificou as roupas e agora ele come Trumá, não podemos confiar nessa afirmação, nessa vigilância do Kohen, para comer Kodesh. Se um Kohen quer comer Kodesh, ele tem que estar puro, num nível maior de pureza, ele não pode confiar na afirmação do outro Kohen que vigilou as roupas para poder comer Trumá, já que o nível de Kodesh é um nível mais severo ainda. Daqui concluiu o Rebitzka Kalei, que ele disse que os níveis de impurezas não podemos confiar no do nível menor para o maior. Assim falou o Rebitzak. Amarava, retruca o Rava, o Rebitzak não pode trazer uma prova dessa Mishnah. Midrasotka Amarta? Porque essa Mishnah se trata de Midras. Midras é o seguinte, a gente falou que as roupas, por exemplo, as roupas do Kohen que come Trumá, são consideradas impuras, são consideradas midras, com relação a um Kohen que quer comer Kodesh. Midras é o seguinte, se o Kohen é um Zav, ele tem uma impureza de Zav, se ele senta em cima dessas roupas, as roupas se impurificam. Então a gente suspeita que a pessoa não se cuidou bastante das impurezas e impurificou as roupas. Com relação a essa impureza das roupas, diz o Rava, Shani Midrasot Shema Teshema Lehem Shtonidá. O motivo que a gente não aceita a vigilância do nível menor é porque a gente tem a suspeita não que o próprio homem não se cuidou, talvez a esposa do homem, na época que ela estava Nidá, que ela está impura no nível de Nidá, talvez ela acabou se apoiando ou sentando em cima dessas roupas, e aí ela impurificou. Ou seja, com relação às roupas, roupas é um objeto que ele pode se impurificar através de que uma pessoa senta em cima. Realmente, nesse caso, a gente tem uma grande suspeita que a esposa ou a própria pessoa acabou sentando em cima dessas roupas quando eles estavam impuros. E por isso que a gente diz que as roupas não podem ser usadas para um nível maior. Mas com relação aos alimentos, os alimentos não se impurificam através de que uma pessoa se apoia neles, ou senta em cima deles. Por isso, nesse caso, a gente não tem essa suspeita. Já o Rebitzak diz que não. Que mesmo com relação aos alimentos, a regra diz que um alimento que é considerado puro para um certo patamar, para um certo nível, não podemos se apoiar nisso para um nível maior. Então, disse o Reb Yitzchak, que se temos um alimento que ele é shlishi latumá, ele está no nível de impureza de shlishi, porém, a vigilância sobre ele foi feita com relação a trumá, a gente não pode se basear nisso, e por isso, com relação a kodesh, a gente considera isso shimi latumá, um nível a mais de impureza, e por isso que falou o Reb Shua, que a pessoa que come esse alimento, ele se torna shimi. Meitiv Rebi Memidiftei, pergunta Rebi Memidiftei para o Rebi Tzchak, o Miabran Reperei, como é que você vai explicar a seguinte Mishnah? Beatnan, fala a Mishnah, Ima mare frashne tocha revi'it kodesh, Neeman, velom kametamela truma le kodesh. A lei diz que mesmo os judeus mais simples, que não conhecem todas as leis da Torá, Se eles veem e afirmam que um certo vinho está puro e eles querem que esse vinho seja usado para Nesachim, para o altar, para ser trazido como um sacrifício no Mizbeach, a gente confia neles. Isso é uma instituição feita pelos sábios, porque se a gente não vai confiar nos judeus simples com relação a essas leis, pode chegar uma situação que eles não vão mais querer trazer os sacrifícios, vão começar a sacrificar fora do Beit HaMikdash. Para não chegar numa situação dessa, vieram os sábios e instituíram que qualquer judeu, ele tem o crédito, a gente pode confiar nele, se ele diz que um vinho está puro e ele quer que esse vinho seja trazido no altar, mesmo que é um nível de santidade muito alto, de Kodesh, mesmo assim a gente confia em qualquer um. Fala a Mishnah que se ele vem e diz o seguinte: tem aqui um barril de trumá, de vinho trumá, e eu joguei uma certa quantia de vinho Hegdesh dentro desse barril. Então ele pegou o vinho Hegdesh e jogou dentro do barril de trumá. Se ele diz que tudo está puro, a gente acredita nele. Até aqui é a Mishnah. Pergunta então o Rabi Irmiah contra o Rabi Yitzchak. Segundo o que você disse, mesmo que a trumá está pura, você disse que quando a gente diz que uma trumá está pura, a gente não pode se basear nisso com relação a Kodesh, que é um nível maior. Então a trumá deveria ser considerada impura e ela deveria impurificar a quantia de Kodesh que foi posta dentro desse barril. E por que a gente diz que tudo está puro? A Marley respondeu, a resposta é simples. Você está me perguntando dessa Mishnah na qual o vinho de Trumá e de Kodesh estão juntos? Nesse caso, já que ele tem o crédito, que a gente confia nele com relação à quantia de vinho que é Kodesh, já que ele está junto no mesmo barril com um outro vinho, ele tem a credibilidade também para nos dizer que o vinho Trumá está puro, porque eles estão juntos. E se ele cuida de um e ele fala que um está puro, com certeza o outro está puro também, porque eles estão no mesmo barril. Meitiv Rav Huna Bar Natan. A Gemara continua e questiona a lei do Rebbe Yitzchak. Retomando, o Rebbe Yitzchak nos ensinou que a pessoa que pega Hulin Shelassol Tarat HaKodesh e come, ele não é considerado impuro, ele pode comer Kodesh. Meitiv Rav Huna Bar Natan pergunta contra isso, Rav Huna Bar Natan. Hashini Sheva Hulin. A Braita diz que um alimento de Hulin, alimento comum, que está no nível de impureza de Sheni, Metalem Asher Hulin, se ele encosta num líquido de Hulin, esse líquido é impuro no nível de Rishon. O Poselo Rei Trumai, se uma pessoa come isso, ele não pode mais comer Trumá. Ve Ashlishi, e o Hulin Shena Sua Trata Kodesh, como a gente vai ver, um Hulin de Nassau Trata Kodesh, que está no nível de Shlishi na Tumá, impuro no nível de Shlishi, Metamem Mashke Kodesh, se ele encosta num líquido de Kodesh, ele impurifica. O Poser Rei Kodesh, a pessoa que come isso, não pode comer Kodesh, de Hulin de Nassau Trata Kodesh, como isso se trata de Hulin de Nassau Trata Kodesh. Claramente dito na Braita, que Hulin de Nassau Trata Kodesh, a pessoa que come, ele é considerado impuro, ele não pode mais comer Kodesh. Claramente contra o que disse o Rebbe Yitzchak. Responde a Gemara realmente. Tanaihi. Existem duas opiniões e o Rebbe Yitzchak está seguindo uma delas. Detalha. Assim como diz a Braita, Hulin Shel Asur Trata Kodesh, a primeira opinião diz que a pessoa que toma uma decisão que vai comer o seu Hulin com a santidade de Kodesh, Hareyem Kehulin, eles são considerados Hulin, porque a pessoa não tem como tomar essa decisão. Segundo a primeira opinião, Reb Elezer ben Tzadok comer, já o Reb Elezer ben Tzadok diz, Harem Ketrumá, estes alimentos de Hulin Shel Asur Trata Kodesh, eles são considerados como Trumá, Letame Shnai, porque eles fazem Rishon Batumá e Sheni Batumá, Velifson Echad, eles podem também causar que o Shlishi esteja impuro, mas o Shlishi não vai impurificar um quarto. Claramente, tem uma opinião na Braita, que essa opinião é seguida pelo Reb Yitzchak, que diz que Hulin Shel Asur Trata Kodesh são diferentes do próprio Kodesh, e nesse caso o Shlishi lo servi. O nível de Shlishi não impurifica um quarto alimento. Vamos voltar agora para a nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah toda essa história de purezas e impurezas que a gente está tratando nos últimos da FII. Começaram na nossa Mishnah. A Mishnah falou de uma pessoa que faz shchitá na carne e a carne não é banhada com o sangue. Disseram Hachamim na Mishnah que já que o alimento não foi banhado, a lei diz que um alimento que não foi lavado, ele não está próprio para receber impurezas. Já o Reb Shimon na Mishnah discutiu e falou que não. O fato que a pessoa fez shchitá e a shchitá tornou a carne a ser kasher, agora a carne é permitido de comer essa carne, isso é o bastante para que essa carne seja considerada um alimento e ela já é própria para receber as impurezas, mesmo que ela não foi banhada. Geralmente, a lei diz que um alimento que ainda não foi lavado, ele não é considerado um alimento pronto, e por isso ele não recebe as impurezas. Vem o Reb Shimon e diz que uma vez que a gente fez shchitá na carne do animal, e a shchitá considera a carne do animal uma carne kasher, já é considerado um alimento e ele já pode tomar as impurezas, já pode se impurificar. Amar Ravasi, diz Ravasi, Omer era Reb Shimon, na verdade, a opinião de Reb Shimon, shchitato machsheret velo dam. Não só que Reb Shimon sustenta que a shchitá já torna a carne do animal própria para se impurificar. Não só isso. Ele também sustenta que se a carne foi banhada com o sangue não, a lavagem com o sangue, não é o bastante para tornar um alimento pronto, próprio para se impurificar. Ou seja, se umas frutas são lavadas com água, as frutas se tornam próprias para se impurificar, mas com sangue não. Essa é a opinião do Reb Shimon. Leia a mensagem, lei. Fala agora a princípio, vamos trazer uma prova para essa interpretação na opinião de Reb Shimon, da nossa Mishnah. Reb Shimon falou na nossa Mishnah, Uxeru bashchita, que a carne já se tornou própria de se impurificar com a shchita. Mailam bashchita velo bedam, a princípio ele quer dizer que através da shchita a carne se torna própria, mas através do sangue a carne não pode se tornar própria para se impurificar. Fala uma lo. Isso não é uma prova suficiente, porque a gente pode explicar a shchitá. O Shimon está falando que mesmo que a carne não foi banhada, basta a shchitá para que ela se torne pura. Tashma, a Gemara vai trazer mais uma prova a favor do Rav Asi. Amar lahen Reb Shimon. O Reb Shimon argumentou contra Chachamim. Vechi da machshir, velo shchitá machsheret. Vocês dizem que o sangue faz a carne ficar própria para se purificar? A shchitá que faz a carne ficar própria para se purificar. A princípio, a interpretação é que o Reb Shimon sustenta que um alimento que foi banhado com sangue, isso não é considerado um alimento que foi lavado, ele ainda não está próprio para receber a tumá, as impurezas. Fala Gemara, não. Também isso não é uma prova para lavar. Se há que amar, porque podemos explicar da seguinte maneira. Vechi dam bilvad machshir ab shchitá ana machshet. Vocês dizem que somente se a fruta ou o alimento é lavado por algum líquido ou pelo sangue, somente então ele está próprio de se purificar? Não. Basta shchitá, a carne já está própria. Então, retomando, todos os alimentos, a Torá diz que eles só podem se impurificar se eles foram lavados com algum líquido. Temos aqui o Rav Asi, que ele diz que a opinião de Reb Shimon é que o sangue não é um líquido que machshir, não é um líquido que quando lava o alimento, torna o alimento próprio para se purificar. Tashma, mas agora vai trazer uma prova contra o Rav Asi. Reb Shimon Omer, fala Reb Shimon, Dam Hamet Eino Machshir. Existem vários níveis, várias fases no sangue. Existe o sangue, o que é chamado de dama halal, o sangue que sai quando a pessoa ou quando o animal morre, que é o sangue que tira a alma do animal. Depois tem dama shchitá, o sangue que sai na shchitá, que não é um animal que morre uma morte comum com uma ferida, e sim uma shchitá, a gente vai mais pra frente. Depois existe dama met, um boi, um animal que já morreu, e depois a gente tira o sangue, e depois existe um sangue que sai de uma ferida, enquanto o animal ainda está vivo, e o sangue sai de uma ferida. Existe uma diferenciação entre as fases, a hora que o sangue sai do corpo do animal. Então, fala o Reb Shimon, na Braita, Dam Hamet Eino Machshir. O sangue que sai do corpo de um animal depois que o animal já morreu, o animal morreu, e depois sai o sangue, este sangue não é considerado um líquido que, quando banha ou lava alimentos, eles se tornam próprios para se impurificar. Mai lav hadam shkita machshir. Deduzimos daqui que somente o sangue que é extraído depois que o animal morreu, ele não torna os alimentos próprios para se impurificar. Porém, o animal, o sangue que é extraído na shkita, ele sim torna os alimentos próprios para se impurificar. Enquanto Ravasi disse que a opinião do Reb Shimon é que o sangue da shkita não torna o alimento próprio para se impurificar. Fala Marlo, não, isso não é uma pergunta contra o Ravasi. Hadam Haralim Machshir. Reb Shimon está falando o seguinte: o sangue que saiu depois que o animal morreu, ele não torna os alimentos próprios para se purificar. Ele não machshir, não torna os alimentos próprios para se purificar. Porém, Dam Haralim, o sangue que ele sai com a alma, o sangue que mata na hora que o animal morre, esse sangue, sim, o Reb Shimon concorda que ele machshir as frutas. Porém, o sangue da Shkita não foi citado. Pergunta que Marava Lama Shkita Mai. Lo machshir. Você quer dizer, então, que o Ravasi sustenta, na opinião do Reb Shimon, que o sangue que é extraído na Shkita, ele não machshir o alimento para se purificar? Le Shmina Lama Shkita. Ve Kol Shkina Amet. Porque o Reb Shimon, então, veio e disse que o sangue que foi tirado do animal depois que o animal morreu, ele não machshir. Ele deveria dizer, segundo Ravasi, que mesmo o sangue que foi tirado na Shkita, ele também não machshir, não torna o alimento próprio para se impurificar? Fala Gemara, não. Na verdade, a opinião do Reb Shimon é, como diz Ravasi, que o sangue que está na Shkita, o sangue que sai na Shkita, não machshir. E por que ele não disse isso? Damamet tzirichale. E o fato que ele citou somente o sangue que foi tirado depois que o animal morreu, ele foi dito porque Sarka Data Hamina o poderia achar, erroneamente, Mali Katlei Ihu, Matlei Katla Malachamavet Kamashman. Poderia achar que o sangue que é tirado de um animal morto, tanto faz se é na hora que o animal está morrendo, tanto depois que o animal morre, nos dois casos, esse sangue machshir. Assim eu poderia achar. Mesmo que o sangue que sai na Shkita, já que a Shkita não é uma... que o animal morre, é considerado um zeva, é uma morte diferente. Nesse caso, o sangue não machshir, mas caso tire o sangue do animal que já morreu, sim machshir, assim eu poderia achar erroneamente. Por isso veio, o Reb Shimon explica que não. Saiba que não somente o sangue que é tirado na shkita, ele não machshir, também o sangue que é tirado depois que o animal morreu, com uma ferida, ele também não machshir. Tashma, a Gemara vai tentar trazer mais uma prova contra o Ravasi. Reb Shimon Omer, disse Reb Shimon, da megapató e não machshir. O sangue que sai de uma ferida do animal, ele não machshir, ele não é considerado um líquido que, quando banha as frutas, torna as frutas próprias de se purificar. Esse sangue que sai da ferida não machshir as frutas. A princípio, podemos deduzir, mai lav hadam shkita machshir. Podemos deduzir que somente o sangue que sai da ferida ele não machshir. Já o sangue que sai na shkita sustenta o Reb Shimon que ele sim machshir, ele torna as frutas próprias para se purificar, contra o que disse Ravasi. Fala Gemara, lo, hadam haralim machshir. Não, a intenção do Reb Shimon é falar que o sangue da ferida não machshir, somente o dam haralim, o sangue que sai na hora que o animal morre, quando a gente fere o animal e ele morre, somente esse sangue que machshir. Pergunta a Gemara, aval dam shkita mai lo machshir, você quer dizer que o Reb Shimon sustenta que o sangue que sai na hora da shkita ele não machshir, leshmir adam shkita, vekol shina magabato. Então, por que ele não disse isso? Bastaria o Reb Shimon dizer que o sangue que sai na hora da shkita não machshir. Eu deduzo que, obviamente, que o sangue da ferida também não machshir. Responde o Ravasi, da magabato e tzrichali. Realmente, o Reb Shimon sustenta que o sangue que sai na hora da shkita, ele não machshir. Por que ele não citou isso? Ele citou somente o sangue da ferida. Sabe da Tachamina? Porque eu poderia achar Malikatrapula e Malikatrapalga. Eu poderia achar, erroneamente, que um sangue de uma ferida é considerado um sangue também de um animal que está morrendo. Mesmo que todo animal não está morrendo, mas aquela região de onde o sangue saiu está morrendo de uma certa maneira. Por isso eu poderia achar que este sangue da ferida, ele marchir, mesmo que o sangue da Shkita não marchir, isso que veio Rav Shimon nos ensinar. Então a conclusão de Rav Assi é que a opinião de Rav Shimon vista da nossa Mishnah é que mesmo que as frutas, quando elas são banhadas com vários líquidos, dos diversos líquidos, elas, os líquidos marchirim, eles tornam as frutas próprias para se purificar, porque uma fruta somente se purifica depois que ela foi banhada. Mesmo assim, o sangue que sai na hora da Shkita, segundo Rabbi Shimon, este sangue não é considerado um líquido e por isso ele não marchi. Rabbi Shimon concorda que dam halalim, um sangue, se a gente faz uma ferida, finca uma faca no coração do animal ou corta a cabeça do animal, não através de uma shkita. O sangue que sai na hora que o animal morre, dam halalim, realmente ele é considerado um líquido para durar e ele marchi. Já o sangue da shkita, não. Pergunta a mais na dam halalim de marchir. Por que o dam halalim ele é considerado um líquido que marchir? Nichtiv, porque o pasuk diz vedam halalim ishte. O Torá diz que o povo, quando vai estar forte, vai beber o sangue dos inimigos que morrem. Dam halalim. Então, dam halalim, o sangue que sai na hora que o corpo morre, isso é considerado um líquido segundo a Torá. Pergunta a Gmará, dam shkita nami. Um sangue que é tirado na hora da Shkita também, diz o Pasuk, na Miktiv. Alá, alice, despejero, kamai. Você vai derramar esse sangue, assim como água. Ou seja, o sangue da Shkita é considerado um líquido, assim como a água. Por que diz o Reb Shimon, segundo o Ravasi, que o sangue que é tirado na hora da Shkita não é considerado um líquido e não um marchir? Responde o Ravasi, Haú lemishrei daman de psuleimu kudashim be'anau de'ata. Este Pasuk que diz que o sangue vai ser jogado no chão, ele vem nos ensinar uma outra lei. O pasuk se trata de um animal kodesh, um animal que estava santificado, um sacrifício, que ele tem uma certa falha no seu corpo. Um animal desse não pode ser trazido no altar, e por isso, se a gente resgata, a gente passa a santidade desse animal para dinheiro, para outro animal, ele pode ser comido, esse animal. Vem o pasuk que diz que o sangue deste animal pode ser jogado no chão. Saga da Tachamina, porque eu poderia achar Roir Gassir Begizá Gavodá. A lei diz que este animal, a gente pode comer a carne, mas não podemos usar, extrair a lã deste animal, ou usar para esse animal para arar, isso é proibido. Só pode comer a carne desse animal. Damani Baikvura, eu poderia achar que assim também o sangue deste animal tem uma certa santidade e é preciso enterrar este sangue. Kamashmalan, vem este pastor que diz que não, que este animal que estava santificado e ele está com uma falha no seu corpo e sua santidade foi passada para um outro animal, o sangue pode ser jorrado, mas o pastor não vem ensinar que o sangue da Shkita é considerado um líquido, e por isso o Ravasi continua na sua opinião que dam Shkita, o sangue que sai na hora da Shkita, segundo Reb Shimon, não torna um alimento próprio para receber a Trumá. Tana de Beira Bishmael, diz uma braita no Beit Midrash de Bishmael, Vedam Halalim Ishte, quando o Pasuk diz que Dam Halalim, o sangue que sai na hora que o animal morre, se a gente corta o animal, não através de uma shkita, a gente fere o animal e ele morre, esse Dam Halalim, o sangue que sai na hora da morte, ele sim machshir. Prat le Dam Kiluach, shino machshir tazareim. A linguagem da Torá é Dam Halalim, um sangue que sai de um corpo morto. Conclui disso o Rabi Ishmael que isso se refere ao sangue que sai do corpo depois que o corpo morre. Isso quer dizer que tem uma fase, quando a gente mata um animal, que o sangue ainda sai com muita força, o sangue sai jogando com força, nessa hora ainda esse é o sangue que está matando o animal. Então esse sangue não marchi. Somente depois que o animal já tirou esse sangue, aí vem uma segunda leva de sangue que não sai com tanta força, sai jorrando mais fraco, este é considerado Dam Halalim, e sobre isso fala a Torá que se esse sangue encosta em algum alimento, ele se torna próprio para esse Betrumá. Mas o primeiro sangue não é considerado Dam Halim e não Machshir. Baruch Adonai Olam, amém, amém.